Derrota diplomática. O governo federal australiano abandonou a candidatura para sediar a Conferência Climática das Nações Unidas no ano que vem, a COP31, reconhecendo a Turquia como país sede. Falando de Belém, onde foi realizada a COP30, que terminou nesse final de semana, o ministro da Mudança Climática e Energia, Chris Bowen, confirmou que a COP31 de 2026 não será sediada em Adelaide, como a Austrália esperava. Bowen disse que a decisão é de interesse da Austrália e também da cúpula.
Obviously, it would be great if Australia could have it all, but we can't have it all.
De acordo com as regras da ONU, a COP é realizada em sistema de consenso e não voto. Se a Austrália e a Turquia não chegassem a um acordo, a Alemanha, como sede das Conferências Climáticas das Nações Unidas, teria que assumir a responsabilidade e seria então a sede da COP31. Mas isso não aconteceu. A Austrália não conseguiu convencer a Turquia e acabou tirando o time de campo, como explica Chris Bowen.
This process works on consensus. And consensus means if someone objected to our bid, it would go to Bonn. That would mean 12 months with a lack of leadership, no COP president in place, no plan. That would be irresponsible for multilateralism and this challenged environment. And we didn't want that to happen.
O ministro da Mudança Climática na Austrália afirma que o acordo feito com a Turquia prevê a realização da cúpula na cidade de Antalya, na Turquia, e que a presidência das negociações será atribuída à Austrália, cargo que ele próprio ocuparia. Ele afirma que o Pacífico continuará sendo prioridade nas negociações para o evento do ano que vem. E falou da realização de uma pré-COP.
Pre-COP is hosted in the Pacific, in a Pacific island, and it's a pledging event for the Pacific Resilience Fund, which is so important to us.
O primeiro-ministro Anthony Albanese disse à ABC que conversou com seus homólogos de Papua Nova Guiné e de Fiji e que todos deveriam estar satisfeitos com o acordo. Mas o ministro das Relações Exteriores da Papua Nova Guiné, Justin Tikhachenko, disse à AFP que está desapontado e que esperava prometida cúpula no Pacífico. O governo australiano também sofreu críticas e foi questionado pela imprensa brasileira sobre a ausência do primeiro-ministro Anthony Albanese no evento, que mandou em seu lugar Chris Bowen, que acabou sentando à mesa de negociações com o presidente turco Recep Erdogan. Em entrevista à SBS em português, Josh Wilson, ministro assistente da Mudança Climática e Energia, disse que a abordagem da Austrália à COP30 não foi diferente de outras COPs e defendeu a ausência de Albanese.
Well, sure, as you can imagine, your listeners would imagine, the Prime Minister has a busy schedule at the best of times, and he's done some very important work on Australia's behalf in a number of different international forums in recent times. There are some leaders who are able to attend COP, but in many cases, the involvement of the delegations is led by a minister, in some cases even by an ambassador or another kind of representative. You know, the way that Australia approaches COP30, this COP is similar to how we participated very effectively last year at COP29 in Azerbaijan.
O anúncio tornou irrelevante a polêmica anterior sobre o custo de sediar uma COP em Adelaide, que estaria em torno de US$ 2 bilhões australianos, um valor que a líder da oposição, Susan Lee, questionou.
O fato de que esse governo even considered spending US$ 2 bilhões of taxpayers' money on this exercise just goes to show how their priorities are all wrong.
O premier da Austrália do Sul, Peter Malinauskas, também descartou o valor após expressar sua decepção com o fato de o evento não ser realizado em Adelaide.
But in terms of the $2 billion figure, we hadn't seen evidence of that, but we had seen evidence of some very big numbers indeed, which would be a substantial expense to the federal government.
Enquanto isso, os ativistas que viajaram ao Brasil esse ano esperam que o governo federal tome medidas mais concretas para apoiar os países do Pacífico na questão das mudanças climáticas. Essa reportagem é de Wing Kwong e Navin Hazik para o SBS News com colaboração minha, Luciana Fraguas, para a SBS em português.